São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, com a realização de Jaime Faria, o som a cargo de Kila Williams. Eu sou o Amancio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Coreia do Norte intensifica apoio militar à Rússia na Ucrânia, onde mais de 1000 norte-coreanos já foram mortos ou feridos. Debandada em festas de Natal, causou mais de 60 mortos na Nigéria. Nesta emissão, iremos destacar também nas notícias o facto de Daniel Chapo ter sido confirmado hoje pelo Tribunal Constitucional de Moçambique como Presidente da República, como vencedor das eleições de 9 de outubro. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local, também transmitimos em voaportugues.com. Recordar que as nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis nas plataformas de redes sociais Facebook, X, Instagram e também no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal e para tal basta ir ao campo de WhatsApp e pesquisar por VOA Português. De seguida as notícias com o João Santa Rita.
O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse hoje que há indícios que a Coreia do Norte está a preparar-se para enviar mais tropas e armas para apoiar o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. A Coreia do Norte já enviou cerca de 12 mil soldados para a Rússia, segundo a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Ucrânia. O Estado-Maior Sul-Coreano disse hoje que pelo menos 1.100 norte-coreanos já foram mortos ou feridos em combate contra forças ucranianas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que dados preliminares indicam que 3 mil soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos na região de Kursk, dentro da Rússia ocupada pelas forças ucranianas. Hoje, os militares da Ucrânia disseram que abateram 47 drones que as forças russas lançaram em ataques durante a noite contra várias zonas do país. O primeiro-ministro israelita disse que houve progresso nas negociações em curso sobre a libertação de reféns com o Hamas em Gaza, mas que não sabia quanto tempo levaria para ver os resultados. Durante um discurso no Parlamento, Netanyahu disse que Israel obteve o que chamou de grandes conquistas militarmente, em várias frentes, e que a pressão militar sobre o Hamas levou os seus líderes a suavizarem as suas exigências anteriores. O primeiro-ministro, entre protestos de membros da oposição, disse que Israel solidificou a sua posição como potência regional e que planeava expandir os acordos de Abraão, juntamente com o aliado americano de Israel. Os acordos iniciais de Abraão envolveram Israel e os Emirados Árabes Unidos. Na faixa de Gaza, entretanto, as autoridades disseram que ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 20 pessoas durante a noite. Debandadas durante três eventos de caridade de Natal em toda a Nigéria, fizeram pelo menos 67 mortos na semana passada, muitas delas crianças, disseram as autoridades. Pelo menos 35 crianças foram mortas no sudoeste do estado de Ohio, na quarta-feira. No sábado, 22 pessoas morreram no sudeste do estado de Anambra, enquanto 10 morreram na capital, Abuja. Mais de 1000 pessoas reuniram-se numa igreja local para receberem roupas e alimentos. As Forças de Apoio Rápido do Sudão, RSF, afirmam ter retomado no domingo o controle de uma base logística importante no norte de Darfur, isto um dia depois desta ter sido tomada pelas forças rivais aliadas do exército sudanês. Segundo a Reuters, as forças conjuntas e o exército afirmam ter assumido o controle no sábado da base de Al-Zurug. A RSF utilizou a base durante a guerra de 20 meses como base logística para canalizar mantimentos através das fronteiras próximas com o Tchad e a Líbia. Os governos militares do Mali, Nigéria e Burkina Faso rejeitaram o período de 6 meses concedido pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para reavaliarem a sua decisão de deixarem a organização que chamaram uma tentativa de desestabilização externa. Os três países, que formam a Aliança dos Estados do Sahel, anunciaram em janeiro o desejo de sair da CDAO, organização que reúne 15 países e que consideraram explorada pela antiga potência colonial.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora falar das eleições em Moçambique. Isto porque o Tribunal Constitucional deste país confirmou esta tarde a vitória do candidato do Partido Frelimo, o partido que está no poder desde 1975, nas eleições presidenciais de 9 de outubro, com 65,17% contra 70,67% atribuídos pela Comissão Nacional de Eleições. Reporta a partir de Maputo, o Alfredo Júnior.
A leitura do acórdão feita por Lúcia Ribeiro, presidente do Conselho Constitucional, teve a duração de uma hora e meia em que reconheceu irregularidades no processo eleitoral, mas que não influenciaram o resultado final, sendo por isso que foi proclamada a vitória de Daniel Chapo, candidato da Frelimo, com 65,17% dos votos expressos.
Total de votantes, 7.238.027. Daniel Chapo, 4.416.306, porcentagem 65,17. Proclama eleito Presidente da República de Moçambique o cidadão Daniel Francisco Chapo. 2. Valida os resultados das eleições legislativas de 9 de outubro de 2024.
A proclamação dos resultados aconteceu 55 dias depois do ato eleitoral e mais de um mês de protestos reprimidos violentamente pela polícia, resultando em 130 mortos. A Frelimo viu a sua vitória nas legislativas reduzir de 195 para 171 deputados, facto encarado como normal por Verónica Macamo, mandatária do partido que está no poder há 49 anos.
Eu não posso dizer se efetivamente o que os outros reclamam, deviam ter reclamado ou não, nem se pode dizer, cada um reclama, tanto, mas é preciso esperar o veredito final. O que eu posso dizer é que nós não devíamos ter tido problemas que nós tivemos. Devemos ter esperado até esta fase, para ouvirmos o que vai acontecer, ou efetivamente ouvirmos, depois de todo feito, o órgão que toma a decisão final, tanto, vai trazer, portanto, para todos nós. Tanto, eu penso que foi mal o que aconteceu. Foi mal e penso que, como moçambicanos, devemos efetivamente esquecer, portanto, cada um de nós olhar para frente e usar a lei para se defender e nunca destruindo o nosso país. Mas eu acho que a lição ficou.
Venâncio Mondlane, cuja candidatura foi suportada pelo Podemos, viu o Conselho Constitucional confirmar como segundo candidato mais votado, com 24,19% dos votos, facto que não satisfaz a sua mandatária, Judite Simão.
Quem votou está lá fora. Penso que é quem votou que vai... vai decidir se aceita, se não aceita. Não é a mandatária. Não, de forma alguma conformada, não. Mas conforme disse, hoje vim apenas ouvir, já ouvi, penso que é momento oportuno, poderemos reagir.
Com 6,62%, o Suf Mumad, suportado pela Renamo, ficou em terceiro, enquanto que Lutero Simango, com 4,02% do MDM, terminou em quarto. Resultados estes contestados por Silvia Cheia, mandatária do MDM, e Geraldo Carvalho, mandatário da Renamo.
Estamos conformados porque todas as questões foram levantadas, a questão da discrepância, do enchimento, da forma como aconteceu o processo todo. Esperávamos que esse processo fosse anulado. Como MDM, nós não reconhecemos esses resultados e cada vez estamos aqui só a vermos que o Conselho Constitucional confirma aquilo que são os enchimentos, a fraude eleitoral. Foi o que vimos mais uma vez hoje.
Essa decisão não reflete a vontade popular. E, em tanto que mandatário, apenas remeteria-vos aquilo que vai ser o pronunciamento oficial do partido, mas que a partir de já fica claro que o que foi aqui divulgado não vai ao encontro daquela que foi o anseio e a vontade popular.
Entretanto, enquanto se anunciava o resultado pelo Conselho Constitucional, populares apoiantes de Venâncio Mondlane contestavam o acórdão, colocando barricadas nas estradas e queimando pneus. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A província de Nampula, maior círculo eleitoral de Moçambique, que elegeu 48 deputados para a Assembleia da República, registra tumultos em algumas regiões desde o anúncio e proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional na tarde desta segunda-feira. A nossa correspondente Dina Soler reporta que os manifestantes alegam que a decisão do Conselho Constitucional não foi justa por não respeitar a vontade popular expressa no dia da votação e estão a colocar barricadas na via pública, principalmente na capital provincial, a cidade também de Nampula, vandalizam estabelecimentos comerciais, bem como postos de transporte de energia, o que está a resultar no corte e interrupção do fornecimento da corrente elétrica em alguns bairros de Nampula. Grande parte dos bairros da capital de Nampula, diz também a Dina Soler, há centenas de manifestantes que apoiam o candidato presidencial das eleições de 9 de outubro pelo partido Podemos, Venâncio Mondlane, que queimaram pneus na via pública e colocaram barricadas para impedir a circulação de viaturas, além de vandalizar algumas viaturas de particulares. Além da capital, que é a cidade de Nampula, no posto administrativo de Namialo, distrito de Mekonta, há informações de que a casa do chefe terá sido vandalizada pelos manifestantes pró-Venâncio. A nossa correspondente contactou o administrador do distrito de Mekonta telefonicamente, o que, sem confirmar, disse ser cedo para avançar qualquer informação. Entretanto, até o momento, a situação é tensa, principalmente na cidade de Nampula, onde a polícia, distribuída em diferentes pontos, tenta controlar os manifestantes. As autoridades de Nampula ainda não se pronunciaram. Esta é uma nota enviada pela nossa correspondente Adina Soalehe, na cidade de Nampula. Aqui em Washington DC, 12 horas e 42 minutos, voltamos a Maputo, Moçambique, ao contacto do Ramos Miguel, que escreve que a credibilidade do Conselho Constitucional de Moçambique, que esta segunda-feira validou os resultados eleitorais, dando vitória a Frelimo e o seu candidato presidencial, Daniel Chapo, está profundamente afetada porque este órgão não atendeu a questões relativas a irregularidades e fraude apresentadas pelos partidos da oposição. O Ramos Miguel falou com analistas.
A validação das eleições ocorreu por entre violentas manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, para quem o processo foi fraudulento, num contexto em que as instituições moçambicanas não merecem qualquer credibilidade porque são politicamente influenciadas. O analista político e pesquisador do Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IESE, Egídio Chemi, está de acordo e considera que a credibilidade do Conselho Constitucional é idêntica à de outras instituições moçambicanas e esta credibilidade é baixa.
Ao legitimar, obviamente, reforça o nível de descrédito dessa credibilidade baixa, obviamente. Agora, o que podia perguntar é que expectativa? Espera-se que com esses resultados consiga-se resgatar ou não a imagem desta e das demais instituições? A expectativa é que não, porque de tudo o que vimos do teatro encenado nas semanas últimas com os encontros com os partidos, etc, etc, dava a impressão de que, obviamente, queria-se medir o pulsar desses diferentes atores para se tomar uma decisão. Então, respondendo a questão direta, é baixa.
Chemite sublinha que a onda de protestos violentos que Moçambique está a registrar, em parte, se deve à falta de credibilidade das instituições.
Mas com destaque para os órgãos de gestão eleitoral, nós podíamos falar de todas as outras instituições deste país, incluindo a polícia, né? Os militares ainda se preservam de alguma forma, mas também têm pouca credibilidade. Então, todas as instituições deste país estão numa situação muito precária em termos de credibilidade dos cidadãos, não é?
Não se pode confiar em instituições fortemente influenciadas pelo partido no poder, como é o caso do Conselho Constitucional, diz por seu turno o analista político Ivan Maus.
As últimas eleições que nós tivemos, as autárquicas, no caso de 2003, foram uma fonte legitimadora da pouca credibilidade que as foram ter. Penso que a ideia de se dar o Conselho Constitucional a competência exclusiva para anular a eleição junto à competência da votação tornou-se um presente envenenado para o próprio Conselho Constitucional, porque descredibilizou ainda mais o órgão. E as opiniões que vêm sendo emitidas por meio das redes sociais da internet, Facebook, WhatsApp e também nos vários corredores do debate público em Moçambique mostram claramente que o prestígio deste órgão está totalmente beliscado e que as pessoas já não acreditam nessa instituição que deve ser a reserva da moral e da legalidade em última instância em matérias eleitorais.
A crítica de que o Conselho Constitucional esteve literalmente passivo em questões de investigação de ilícitos eleitorais, sobretudo no que diz respeito, segundo o analista político João Feijó, à enorme discrepância de votos nas três votações.
Na verdade, está a demonstrar que é uma organização muito parcial politicamente e que é muito influenciada pelo Partido Frelimo.
Jerónimo e quase que até parece que é uma espécie do braço jurídico do Partido Frelimo.
E isto coloca em causa a credibilidade das eleições em Moçambique? Ivan Maúcio diz que sim.
O senhor moçambicano não é credível e o último processo, este 2024, é a prova viva disso. Num contexto em que a própria Comissão Nacional de Eleições reconhece houve irregularidades, reconhece que houve problemas gritantes, mas que por conta da questão relativa ao tempo não podia resolver esses problemas, deveria, na verdade, entregar você ao Conselho Constitucional para que pudesse fazer esse reparo. Mostra claramente que esse processo está eliminado desde a própria Comissão Nacional de Eleições.
Tendo em conta que foi a Frelimo que propôs a revisão da legislação eleitoral, questiona-se de que medo tem esta formação política neste processo. A resposta é que a Frelimo tem medo dos tribunais que ainda não consegue controlar.
E uma das preocupações do próprio Frelimo era, na verdade, aniquilar a intervenção dos tribunais judiciais de distrito e de cidade em matérias de recontagem da votação ou então anulação da votação. E esse era um dos interesses fundamentais do próprio Frelimo. Porque, como o próprio Frelimo é aquele que domina a máquina administrativa em Moçambique e domina igualmente os órgãos de gestão eleitoral, mas não dominava em pleno os tribunais.
Entretanto, a Frelimo, aparentemente pressionada pelos protestos, diz que é necessário melhorar a legislação eleitoral e as demais leis. Verónica Macamo, membro da Comissão Política deste partido.
Nós todos temos que trabalhar melhorando a legislação eleitoral, mas não me parece que seja um problema de legislação eleitoral. Eu acho que é importante que nós todos sejamos quilos com a lei.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, uma última nota que nos chega de Nampula. Manifestantes incendiaram a esquadra da polícia do populoso bairro de Namukopo, naquela cidade. Também temos informação de alguns atos de vandalização de edifícios de vária ordem em Maputo, a capital do país. Esta é uma informação que nós continuaremos a atualizar, quer aqui na emissão de rádio e também em www.voaportugues.com. Aqui em Washington DC, 12:47. Vamos a Cabo Verde. O governo deste país lançou um projeto considerado pioneiro no mundo, que é mapeamento da sua diáspora, que segundo o ministro das Comunidades é 3 vezes maior do que a população residente no arquipélago. Em entrevista à Voz da América, Jorge Santos diz que esse mapeamento vai levar que as autoridades usem as competências dos imigrantes no exterior para o desenvolvimento do país no mais diverso ambiente, nomeadamente no empresariado, educação e cultura. Na conversa com o Álvaro Lugero Andrade, ele começa por destacar o interesse dos imigrantes e descendentes no arquipélago.
Dos quase ou mais de 1,5 milhões de cabo-verdianos descendentes, a grande maioria não tem nacionalidade cabo-verdiana. São originários e têm o direito de ter nacionalidade. Por isso é que nós estamos a trabalhar esse universo dos cabo-verdianos para podermos afinar as melhores políticas públicas da nação cabo-verdiana, que não são só os 25% que estão residentes, mas do conjunto dos cabo-verdianos. Porque cada vez mais esses cabo-verdianos estão interessados nas suas origens, em ver como investir, como ajudar, como participar na educação para termos melhor educação, como participar na saúde para termos melhor saúde, como investir e aproveitar das oportunidades económicas, mas também a nível do desporto, a nível da cultura.
Qual será a autorização final deste projeto quando estiver concluído?
Em primeiro lugar, a nível do capital humano. Com esse projeto vamos saber quais são as competências e quais são as valências dos cabo-verdianos nos Estados Unidos, na Europa, na África, e como chegar nessas competências. Esse capital humano, que é o maior recurso que a Cabo Verde tem, um aspecto é como trazer esse potencial económico que nós temos para investimento e aproveitar as oportunidades que existem em Cabo Verde, na área do turismo, na área das tecnologias, na área da economia azul e do setor marítimo portuário, na área dos transportes. Em terceiro lugar, nós estamos a criar outros produtos, que são os produtos do mercado de capitais. Como implicar esse capital financeiro e humano nos negócios, na compra de títulos privados ou públicos para os projetos estruturantes de Cabo Verde? O Blue Bond, temos o Green Bond, temos o Diaspora Bond, que são títulos criados, direcionados para a diáspora. A nossa diáspora, neste momento, coloca em Cabo Verde qualquer coisa como 350 milhões de dólares americanos por ano. Esse valor entra sob forma de contas a prazo, de investimentos mas também de apoio social, às comunidades, apoio na educação, na saúde e nas famílias. E então, trazer esse potencial, não é? Diversificar, em vez de pôr dinheiro a prazo, fazer compra de títulos, por exemplo, porque aí já está a introduzir esse valor na economia real do país. O somatório da participação financeira e económica da nossa diáspora em Cabo Verde é superior à soma do investimento externo mais ajuda pública ao desenvolvimento. Só para ter uma ideia, a diáspora cabo-verdiana, se associarmos os investimentos diretos em postos a prazo, mais os investimentos, mais o apoio social, estamos a falar de 34% do produto interno bruto. Enquanto que o turismo, por exemplo, representa 25%. A economia azul, 19%. Portanto, a diáspora neste momento é o maior recurso humano e financeiro que Cabo Verde tem em potência.
Era o ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, em conversa com o Álvaro Lugero Andrade. Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão a partir de Washington, D.C. No mês de setembro, as forças americanas concluíram sua retirada do Níger, onde tinham duas bases que ajudavam os parceiros do Sahel a combater o terrorismo. A retirada ocorreu depois de membros das Forças Armadas do Níger terem ensinado um golpe de Estado em 2023. O exército americano diz que a retirada teve um grande impacto nos esforços para combater o terrorismo naquela região. A correspondente da Voz da América no Pentágono, Carla Bab, tem mais informações nesta reportagem com a narração de Paula Alves Silva.
Com a saída das Forças Armadas dos Estados Unidos do Níger, os oficiais de defesa dizem que a sua presença na África Ocidental diminuiu de cerca de 1.000 soldados nesta altura do ano para menos de 300 atualmente. O major-general dos Estados Unidos, Kenneth Ekman, liderou a retirada das forças americanas que estavam a ajudar a combater organizações extremistas violentas ou VIOs no Sahel.
Se havia um país que era mais importante para a nossa capacidade de lidar com os problemas das VOs no Sahel, com o desafio do Sahel, era o Niger. É um retrocesso estratégico no que diz respeito à forma como cada um de nós persegue os seus objetivos de segurança na região.
O analista militar Bill Rodio diz que o já terrível terrorismo na África Ocidental está a piorar.
Os jihadistas têm estado em marcha. Em alguns países é impressionante. Por exemplo, no Burkina Faso, admite-se que cerca de 40% do país está sob o controle da filial da Al-Qaeda.
Segundo Ekman, sem uma base importante para acolher tropas e drones de vigilância, as missões antiterroristas dos Estados Unidos e da França na África Ocidental estão em mau estado.
A região tornou-se mais opaca, sem dúvida.
Sem o apoio ocidental que existia antes de a junta ter deposto o governo democraticamente eleito, o Níger não conseguiu conter a crescente onda de terrorismo. O exército nigerino afirma que os ataques terroristas do início de dezembro mataram pelo menos 39 pessoas, incluindo crianças, perto da fronteira com o Burkina Faso.
No Niger, os ataques extremistas violentos tornaram-se mais mortíferos. Isto é um facto desde o golpe de 26 de julho de 2023. Eles têm menos recursos e menos parceiros.
Mas as autoridades dizem que a retirada não significa que as Forças Armadas dos Estados Unidos estejam a desistir da África Ocidental. Ao invés, estão a reorientar os seus esforços.
Esta é a fase inicial do nosso reinício.
O general Michael Langley, chefe do Comando Africano dos Estados Unidos, disse à VOA em outubro que pretende criar uma nova base para ajudar a combater a crescente ameaça terrorista na região.
Retirámo-nos do Níger, mas estamos a colaborar com os países costeiros da África Ocidental, porque se olharmos para a direção da metástase, é nas regiões do norte da Costa de Marfim, do Ghana, do Togo e do Benin.
Ekman diz que isso requer uma abordagem diferente.
Se a nossa presença no Niger nos permitiu ir de dentro para fora, relativamente à ameaça VO baseada no Sahel, agora temos de voltar a ir de fora para dentro. Países como a Costa do Marfim, o Ghana, o Benin e o Tchad, o nosso acesso a eles e o grau em que querem estabelecer parcerias connosco vão influenciar a forma como vamos atuar de fora para dentro.
E o general Langley diz que as negociações para trabalhar com esses governos vão levar tempo.
Ainda estamos na fase de definir o que o governo anfitrião, nos seus níveis mais elevados, quer de nós, para poder completar o conjunto de soluções visando combater eficazmente o terrorismo.
Enquanto as deliberações prosseguem, cada vez mais terroristas estão a ameaçar os próprios governos, que, segundo os analistas, afastaram os países que poderiam ajudá-los.
Na cidade de Goma, isto na República Democrática do Congo, um grupo de jornalistas está a lutar contra uma corrente de desinformação médica que pode ter consequências trágicas. A repórter Zanenet Zaid conta-nos a história a partir de Goma. Aqui a narração é do Sérgio Nhambe.
Os jornalistas que trabalham em Goma estão a lutar contra uma avalanche de informações falsas sobre guerra e doenças. Numa região assolada por conflitos e problemas de saúde, os verificadores de fatos da publicação congolesa Eleza Fet combatem a desinformação como um mito de que a varíola, anteriormente chamada varíola de macaco, não existe e é apenas sarna. Aline Catalico diz que o seu trabalho é vital para a saúde pública e para a criação de confiança.
Há rumores sobre a varíola que dizem, por exemplo, que a vacina tem como objetivo o extermínio do povo congolês. Já estamos a observar os perigos destes rumores, pois podem prejudicar toda a comunidade e impedir que a doença seja erradicada.
Desde 2021, os jornalistas do Eleza Fat, incluindo Joel Alimazi Kitambala, têm vindo a aumentar a consciencialização sobre os perigos da desinformação.
Para verificar os factos, introduzimos palavras-chave. E, sempre que há uma publicação com essas palavras-chave, recebemos notificações de todas as publicações em causa. Se sentirem necessidade, designam um membro da equipa de verificação de factos que começa a trabalhar na questão.
Os artigos da Eleza são publicados no seu sítio web, partilhados nas redes sociais e transmitidos através de estações de rádio locais para chegar aos que não têm acesso à internet. Muita da desinformação envolve conspirações médicas semelhantes à que existe sobre a varíola. A jornalista Joylene Kazimoto relatou a desinformação sobre a Covid-19 neste podcast.
Em Kinshasa, a cidade onde vivo, notei uma relutância geral por parte de uma categoria da população em aderir à luta contra a Covid-19, pois muitos não acreditam na existência desta doença. A maior parte das pessoas que têm dúvidas são as da periferia da cidade.
O editor Daniel Maqueque diz que estes esforços são importantes para combater a desinformação.
As estações de rádio transmitem os podcasts que aumentam a consciencialização sobre doenças e epidemias, como obter tratamento, a verdade por detrás do tratamento e a origem da varíola dos macacos, etc. Desta forma, podemos chegar mesmo àqueles que não têm acesso à tecnologia digital, que estão a ser ajudados pelos resultados do trabalho de verificação que estamos a realizar.
Maqueque afirma que os esforços do projeto Eleza Fact ajudam a evitar a propagação de notícias falsas que podem ter consequências nefastas.
Obrigado, Sérgio Nhambe. Caminhando para o final, recordar que entre os destaques, isto nas notícias, Coreia do Norte intensifica apoio militar à Rússia na Ucrânia, onde mais de 1000 norte-coreanos já foram mortos ou feridos de bandada em festas de Natal, causam mais de 60 mortos na Nigéria. Em termos de reportagem, destacamos que o Conselho Constitucional de Moçambique confirmou a vitória do candidato da Frelimo, partido no poder, nas eleições presidenciais de 9 de outubro. Trata-se de Daniel Chapo, que deverá tomar posse como presidente da República de Moçambique em janeiro de 2025. Tivemos também notas de Nampula com a nossa correspondente Adina Sualehe a reportar episódios de violência, aparentemente por apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Vamos marcar o ponto final a esta emissão. As notícias tiveram a cargo do João Santa Rita. O som com Kila Williams, a realização é de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Continua a acompanhar a Voz da América em voaportugues.com. Muito boa noite e uma ótima semana.